DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a esta edição de quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020. Em resposta ao apelo do secretário-geral da ONU, a FLEC-FAC decreta cessar-fogo imediato em Cabinda, mas avisa.
Cessar-fogo não dizer que nós estamos ali a esperar que as forças armadas angolanas ataquem, nós estamos em posição da legítima defesa.
Neste jornal, Doli conta que Ossoufo Mohamed, líder da RENAMO, acaba de ser proibido de reunir com os militantes e simpatizantes do partido em Nhambane, sul do país.
Nós estamos a cumprir na íntegra aquilo que é a nossa obrigação, mas aquilo que estamos a encontrar no terreno é uma situação anómala, que preocupa muito. E para isso nós vamos convocar um encontro com o grupo de contacto, assim como para o presidente Nhuse.
6 meses depois do desaparecimento do jornalista da Rádio Palma, em Cabo Delgado, Misa Moçambique pede que o Estado use todos os meios para localizar Ibrahim Mbaruku.
O desaparecimento de um cidadão nem devia ser uma ONG a se preocupar, nem devia ser a família a se preocupar. Tinha que ser o Estado que é o defensor.
Boa noite, seja bem-vindo a este jornal com Ibrahim Adarami. Começa a partir de hoje a vigorar um período de cessar-fogo imediato em todo o território de Cabinda, enclave no norte de Angola. A decisão foi tomada pela Frente de Libertação do Estado de Cabinda, Forças Armadas de Cabinda, em resposta a um apelo do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. A FLEC deixou claro que, se for atacada pelas Forças Armadas angolanas, irá responder em legítima defesa. Junta-se a nós, neste jornal, o presidente da FLEC-FAC, Emmanuel Nzita. Como é que explica esta decisão do movimento independentista em decretar um cessar-fogo quando recentemente acusou as Forças Armadas angolanas de atacar civis desarmados no enclave?
O senhor António Guterres, secretário-geral da ONU, decretou mais uma vez cessar-fogo sobre a pandemia de Covid-19. Nesse sentido, nós estamos prontos a subscrever nessa vontade do secretário-geral da ONU para manter paz em Cabinda nesse momento da crise da Covid-19. Esse cessar-fogo começa hoje. O senhor secretário-geral decretou o cessar-fogo no dia 2 desse mês de outubro. Mas nós estamos prontos para dialogar com o governo angolano para esse manter paz durável em Cabinda. Mas esse cessar-fogo não dizer que nós estamos ali a esperar que as forças armadas angolanas ataquem, nós estamos em posição da legítima defesa.
Ou seja, se houver ataque, vão responder da mesma medida durante esta fase de cessar-fogo?
Sim, cessar-fogo não diz que nós estamos febre ou o quê? Não. Nós mantemos cessar-fogo para permitir a pandemia ser tratada na nível internacional, como se faz em todo o mundo.
Mas como é que está a fase de negociação com João Lourenço agora como presidente de Angola e a comunidade internacional?
A comunidade internacional, nós, no mesmo comunicado, pediu ao secretário-geral de intervir do senhor João Lourenço, governo angolano, e mesmo na organização da região. Nós pedimos mesmo ao secretário-geral da ONU de intervir junto do senhor Sassou Nguesso, que é presidente da CIRGEL, e senhor Félix Tshisekedi, os dois vizinhos, para ativar um diálogo qualquer sobre paz em Cabinda.
Mas não há vontade política com João Lourenço? As coisas não mudaram?
Senhor João Lourenço, eu não sei se é de boa vontade ou de má fé, porque já tem contato com o serviço dele. Mesmo se houve segredo nesse contato, nós tivemos contato com ele. Mas ele não tem boa vontade qualquer manifestacional, qualquer situação sobre cessar-fogo ou sobre paz na região. Ele está pretendendo sempre manter paz no Grande Lago, no Congo, no Ruanda, Uganda, o quê? Ele tem problema ali dentro da casa dele. Ele já tem problema há muitos anos em Cabinda. Ele pretende manter paz no outro lado. Não faz qualquer coisa ali dentro da casa dele.
Como é que está a situação da pandemia no enclave neste preciso momento? O que é que o Estado tem feito aí para ajudar a população?
A situação da pandemia em Cabinda, graças a Deus, é só eles que estão a ajudar o povo de Cabinda. Senão o governo angolano não se preocupa nada. Mesmo a comunidade internacional, ali o povo está a reclamar, está abandonado. Nós falamos de pandemia do Corona-19. há paludismo, há muita coisa. Não há medicamento, não há nada. Só Deus quer estar ajudar esse povo. A mensagem que eu deixo aqui é chamado da paz. Nós chamamos a toda boa vontade, o secretário-geral das Nações Unidas, o senhor Sassou Nguesso, ao senhor Tshisekedi, os dois vizinhos, a organização da CIRGEL, União Africana, União Europeia, deve ajudar para manter paz em Cabinda, para o via do diálogo, porque o senhor João Lourenço não quer. Se nós estamos a mentir, dizer mentira hoje, que ele pergunta ao senhor João Lourenço o que é que ele faz para paz em Cabinda nesse momento.
Obrigado, Emanuel Nzita, presidente da FLEG FAG, aqui neste jornal. Agora abrimos o espaço do ouvinte, onde a sua voz conta. Hoje perguntamos o que acha desta decisão da FLEG. Augusto Mulungu diz que uma republiqueta a mais em África não vai a lugar nenhum. Se não estão felizes por pertencerem a Angola, que reivindiquem a sua anexação à RDC ou ao Congo, com quem acham que têm mais afinidades étnicas e religiosas. Maria Idalina diz que foi uma boa decisão tomada pela FLEG em decretar o cessar-fogo. Sérgio José Paulo Albino acha positivo a decisão da FLEG, mas fica triste com a alegada falta de vontade do presidente João Lourenço. Nhadondo Kafosse acha que esta é uma das melhores formas de reagir quando se trata da saúde pública. São quatro de muitos comentários que recebemos no Facebook. Ainda pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A multinacional ExxonMobil já investiu 50 milhões de dólares na fase da avaliação sísmica dos blocos de água profundas no Namibe, em Angola. O anúncio foi feito pela multinacional no ato da assinatura de contratos de risco com a concessionária nacional angolana e a Sonangol. Os acordos vão permitir identificar o potencial de recursos de hidrocarbonetos existentes na bacia do Namibe, uma zona marítima de Angola ainda por explorar. O Centro de Investigação Científica e Inovação da Sonangol, cuja construção deverá ter início em 2021, conta com um financiamento de cerca de 340 milhões de dólares, afirmou hoje o presidente da Petrolífera Estatal Angolana. O financiamento do centro de pesquisa é resultado do montante que foi arrecadado na licitação de que foi feita em 2011. Angola representa mais de 50% do produto interno bruto de toda a comunidade dos Estados da África Central e deve ser um motor para a integração da economia regional, disse o ministro da Economia angolano. Sérgio Santos defende que o país tem um importante papel a jogar e uma grande oportunidade para integrar as 11 economias da região. Também o presidente da Comunidade Econômica dos Estados da África Central, Gilberto Veríssimo, lamentou a falta de uma integração econômica e física formal a nível da região, afirmando que as atuais trocas comerciais na comunidade de 1,9% são insignificantes. A Resistência Nacional Moçambicana, maior partido da oposição, considerou hoje infeliz a sugestão do ex-presidente Armando Guebuza de que antigos combatentes, incluindo da RENAMO, poderiam ajudar a travar a violência armada em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Para a RENAMO, um dos principais problemas do país, o dossiê das dívidas ocultas, nasceu durante a governação de Armando Guebuza. O Ministério da Educação da Guiné-Bissau advertiu que os diretores das escolas públicas que cobrarem dinheiro ilegalmente aos alunos vão ser severamente sancionados. O ano letivo 2020-2021 na Guiné-Bissau teve início na segunda-feira em todo o território nacional, mas as escolas públicas estão a queixar-se de falta de alunos nas salas de aulas. Ainda da Guiné-Bissau, o chefe de Estado, Umaro Sissoko Embalo, já está em Portugal, onde inicia amanhã uma visita oficial de 2 dias. Embalo terá reuniões com o presidente e o primeiro-ministro de Portugal. Antes de viajar, Sissoko Embalo disse que pode negociar tudo, menos a cabeça do primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiam, e que uma eventual remodelação governamental deve ser proposta pelo governo guineense. Começa amanhã a campanha eleitoral para as eleições autárquicas de Cabo Verde, marcadas para o dia 25 de outubro. Hoje, o presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, pediu aos candidatos que respeitem as recomendações das autoridades sanitárias na prevenção de Covid-19. Cabo Verde realiza, em 25 de outubro, as oitavas eleições autárquicas, num contexto de 6.518 casos confirmados de Covid-19, diagnosticados desde 19 de março e 69 óbitos associados à doença no mesmo período.
DW Deutsche Welle.
O presidente do maior partido da oposição em Moçambique, Ossuf Mohamed, foi proibido de reunir nos salões de evento em Inhambane, no sul do país. Na tarde desta quarta-feira, foi obrigado a abandonar a sala onde já teria pago o aluguer. Ossuf Mohamed diz que vai convocar o presidente da República de Moçambique para pedir explicação da intolerância política. É isso, Luciano da Conceição.
Desde que iniciou a sua visita a Inhambane ontem, terça-feira, o presidente da RENAMO, Ossuf Mohamed, viu-se obrigado a reunir em sítios considerados impróprios com os membros e simpatizantes do partido. Alegadamente, os agentes econômicos terão sido instruídos pelo partido no poder, a Frelimo, a não receber esta formação política nos seus estabelecimentos comerciais. Na cidade da Machiche, os membros do maior partido da oposição, reunidos numa sala previamente alugada, foram forçados a retirar-se pelo proprietário. Este alegou ter recebido no último momento a informação de que nenhum partido poderia reunir no seu local. Sem avançar nome, um dos gerentes de uma sala de evento disse à DW África.
Acho que a pessoa que passou o recibo não entendeu quando disse. Não receberam nenhum partido.
Ossuf Mohamed, presidente da RENAMO, disse à imprensa que a situação em Machiche também aconteceu nos outros distritos por onde passou a quando da sua visita em Inhambane.
Quando chegamos em Machiche, Masinga, é a mesma situação que encontramos também em Vilanculos. Eu não sei onde vamos chegar com esse tipo de comportamento.
Mohamed diz que vai convocar o grupo de contacto com o governo e também vai reunir com o presidente da República, Filipe Nyusi, para expor a intolerância política que passou em Inhambane.
Nós estamos a cumprir na íntegra aquilo que é a nossa obrigação, mas aquilo que estamos a encontrar no terreno é uma situação anômala, que preocupa muito. E para isso nós vamos convocar um encontro com o grupo de contacto, assim como para o presidente Nyusi, porque não podemos continuar assim. Nós somos moçambicanos, gostaríamos de viver em paz, porque paz não é só calar das armas, é preciso que haja um respeito.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
Agora, de Inhambane para Maputo, nesta quarta-feira, passam 6 meses desde o desaparecimento do jornalista da Rádio Palma em Cabo Delgado, Ibrahimo Mbaraku. O MISA, Instituto de Comunicação Social na África Austral, insta as autoridades de Moçambique a usarem todos os instrumentos para esclarecer o desaparecimento do jornalista. A partir de Maputo, Romeu da Silva, é contigo.
O MISA Moçambique, Instituto para a Comunicação Social da África Austral, exige que as autoridades governamentais redobrem esforços no sentido de esclarecer o desaparecimento do jornalista Ibrahimo Mbaraku, da Rádio Comunitária de Palma, em Cabo Delgado. No dia do seu desaparecimento, as autoridades policiais foram alertadas sobre o ocorrido e o MISA diz num comunicado que existem todas as condições para esclarecer o caso. O jornalista Lázaro Mabunda diz que o Estado não mostra preocupação em esclarecer o desaparecimento do jornalista.
Numa situação desta natureza, o desaparecimento de um cidadão nem devia ser uma ONG a se preocupar, nem devia ser a família a se preocupar. Tinha que ser o Estado que é o defensor do cidadão. Logo que depois de desaparecer, esse Estado devia ter se preocupado em tentar esclarecer. Não há essa vontade.
Lázaro Mabunda sublinha que neste caso há dados que podem facilitar a investigação do desaparecimento do jornalista Ibrahim Mbaruku.
Ele deixou uma mensagem quando estava a ser raptado, que estou cercado de militares. A família foi lá informar, os amigos foram informar. Não houve essa investigação. Em junho, pelo menos o telefone dele chamou a polícia de investigação criminal. A Sernic, neste caso, foi informado. Pelo menos para esclarecer, no mínimo dizer que, olha, ela estava na antena X, usou a antena X e Y, significa que está no raio X e Y. E nesse raio, quem está? São os insurgentes, são as Forças Armadas, quem estão lá? Não houve nenhum esclarecimento.
Entretanto, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos lembrou que a instituição tem estado a monitorizar cenários desta natureza em Cabo Delgado, como disse o presidente Luiz Bitone.
O que nós temos feito é monitorar, documentar os acontecimentos, formular recomendações tanto para a Procuradoria como para o Judiciário, assim como para as entidades governamentais, o Ministério da Defesa, a Polícia.
O Parlamento Juvenil, uma organização não governamental moçambicana que congrega jovens, entende que há esforços para impedir o trabalho dos jornalistas em todo o país, violando a liberdade de imprensa e de expressão, segundo disse o respectivo presidente David Fardo.
Vimos que, em algum momento, aquilo que são os princípios de um Estado de Direito Democrático estão a ser escamoteados na sua generalidade. O direito à informação na sua generalidade. Os moçambicanos não consomem tal como devia ser.
Nesta quarta-feira, passa também um ano depois do assassinato do ativista social Anastácio Matavel por agentes da lei e ordem em Xai-Xai, capital provincial de Gaza. Rumo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
No plano internacional, um ataque por homens armados na região centro-norte do Burkina Faso matou pelo menos 25 deslocados internos, anunciou hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, acaba de afirmar que está pronto para um fracasso nas negociações de um acordo de comércio pós-Brexit com a União Europeia, numa conversa com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. O Reino Unido deixou oficialmente a União Europeia a 31 de janeiro, mas continua a aplicar as regras do Bloco Europeu até 31 de dezembro. A Alemanha e a França denunciaram hoje um envolvimento e responsabilidade da Rússia no envenenamento com uma substância neurotóxica do tipo Novichok do opositor Alexei Navalny, num comunicado comum dos respectivos ministros dos negócios estrangeiros. França e Alemanha querem transmitir aos parceiros europeus propostas de sanções adicionais, acrescentam os ministros. O atual vice-presidente dos Estados Unidos da América, Mike Pence, e a candidata democrata ao cargo, Kamala Harris, vão encontrar-se hoje, na madrugada desta quinta-feira, aqui na Europa, para o debate vice-presidencial das eleições de 3 de novembro. Em 45 presidentes do país, 10 foram vice-presidentes que tiveram de subir ao cargo como sucessores e sem necessidade de se convocar a eleições antecipadas. Este é considerado um dos debates mais importantes de sempre ao nível de vice-presidentes. Donald Trump, com 74 anos, é o presidente mais velho que já ocupou a Casa Branca e Joe Biden, que completa 78 anos em 20 de novembro, pode vir a tornar-se o mais idoso de sempre se for eleito.
DW, Espaço do Ouvinte.
Abrimos assim o espaço do ouvinte da DW África sobre cessar fogo em Cabinda. Recebemos aqui mensagem de Watson Jaime, que diz que a decisão é bem-vinda, só peca por ser tardia. De qualquer forma, a intenção deste movimento tem de ser acarinhada. Sérgio Molalela também comenta, diz que esta é uma das melhores notícias da semana. A paz é sempre bem-vinda. Oxalá que a comunidade internacional possa ver a notícia, esta decisão, com os bons olhos. Recebemos mensagens da Adulay Candé. Alberto Duete partilha connosco o Estatuto de Cabinda, um longo texto para ler nos comentários no Facebook da DW África, entre comentários de Lafu Baldé, de Fidelio Fábio, de Tolestói Laurindo, de Geraldo Francisco e de Leonardo Lucas e também Maria e Dalina. A todos, muito obrigado. Neste momento estão a decorrer vários jogos entre as seleções, incluindo Alemanha, Turquia, Espanha, Portugal, Guiné-Bissau, Angola. Boa noite, um grande abraço, estamos sempre juntos.